Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Dê um Salto Quântico na Sua Vida, de Wallace Lima. É um livro brasileiro de desenvolvimento pessoal voltado à revisão de padrões mentais, ao autoconhecimento e à busca de maior presença no cotidiano. O autor apresenta uma proposta de reprogramação da mente para lidar com pensamentos negativos, medos e crenças que, segundo sua abordagem, restringem escolhas e reduzem a energia pessoal. Para sustentar essa visão, articula referências à física quântica, à neurociência e à epigenética com exercícios de reflexão e linguagem acessível. O termo quântico funciona no livro, sobretudo como metáfora e moldura para uma mudança interna ampla. E não como demonstração científica de que pensamentos controlem diretamente os acontecimentos externos. A obra procura deslocar o foco de soluções exclusivamente externas, como trocar de trabalho ou de ambiente, para identificação dos hábitos cognitivos e emocionais que acompanham a pessoa. Seu propósito central é oferecer um percurso prático de observação, interrupção e substituição de padrões limitantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mudança de foco das circunstâncias externas para os padrões internos. Um eixo importante do livro é a crítica à tendência de atribuir o mal-estar apenas às circunstâncias emprego, cidade, relações, aparência ou condição material. Lima argumenta que alterações externas podem ser insuficientes quando a pessoa preserva interpretações, medos e automatismos que reproduzem o mesmo tipo de sofrimento em novos contextos. Essa ideia não equivale a negar problemas concretos ou desigualdades reais. A contribuição prática está em separar aquilo que pode ser modificado diretamente no ambiente daquilo que é mantido por respostas internas repetitivas, quando alguém identifica, por exemplo, a antecipação constante de fracasso ou a necessidade de aprovação como um padrão recorrente. Ganha um ponto de intervenção que não depende de uma mudança imediata de cenário. O livro, assim, privilegia a autorresponsabilidade psicológica observar como pensamentos. Emoções e comportamentos se reforçam mutuamente antes de concluir que toda a dificuldade vem de fora. Essa abordagem é compatível com a tradição de autoajuda baseada em introspecção, embora exija leitura cuidadosa para não transformar questões sociais, clínicas ou relacionais complexas em mera falha individual de pensamento. O valor do capítulo temático está em incentivar um diagnóstico mais amplo. Mudar o contexto pode ser necessário, mas compreender a própria participação nos ciclos repetitivos também é. Em segundo lugar, programas mentais como hábitos que consomem atenção e energia. Lima usa a expressão programas mentais para descrever padrões automáticos que organizam a forma de perceber, sentir e agir. Na prática, o conceito remete a hábitos cognitivos como ruminação, autocrítica excessiva, catastrofização e repetição de memórias dolorosas. O interesse dessa formulação é mostrar que muitos pensamentos parecem espontâneos, mas se tornam recorrentes porque foram reforçados por experiências, linguagem familiar, medos e respostas emocionais anteriores. O livro propõe que o primeiro passo não é eliminar qualquer pensamento negativo à força, e sim reconhecê-lo como conteúdo mental, em vez de tratá-lo como identidade ou verdade definitiva. Essa distinção favorece uma pausa entre impulso e ação. Uma pessoa que nota uma previsão interna de rejeição, por exemplo, pode examinar se ela decorre de fatos presentes, de experiências passadas ou de uma interpretação automática. A obra associa esse processo à recuperação de energia, pois a atenção deixa de ser consumida integralmente por ciclos repetitivos. Seus exercícios e sua linguagem buscam tornar a observação mental acessível ao leitor leigo. Contudo, a noção de desativar programas deve ser entendida como prática contínua de autorregulação, não como um reinício instantâneo da mente. Padrões persistentes, especialmente quando ligados a sofrimento intenso, podem requerer também acompanhamento profissional qualificado. Em terceiro lugar, medos e crenças limitantes como barreiras à ação deliberada. O enfrentamento de medos e crenças limitantes é apresentado como condição para que mudanças pessoais deixem de ser apenas intenção, na lógica do livro. Crenças limitantes são conclusões internalizadas sobre capacidade, merecimento, segurança ou possibilidade, tais como a convicção de que uma tentativa inevitavelmente fracassará. Elas influenciam decisões porque reduzem a disposição para experimentar, pedir ajuda, aprender ou sustentar um projeto. O ponto relevante não é pressupor que toda crença negativa seja falsa, mas investigar seu grau de rigidez, sua origem e seus efeitos. Uma avaliação realista de riscos pode proteger. Uma generalização inflexível pode paralisar. Lima procura levar o leitor a perceber esse limite e a substituir reações automáticas por escolhas mais conscientes. A proposta tem implicação comportamental. Crenças mudam de modo mais consistente quando são confrontadas por observação. Novas interpretações e ações pequenas que forneçam evidências diferentes. Portanto, o livro não se reduz a recomendar otimismo abstrato. Ele vincula a revisão de ideias internas ao enfrentamento gradual daquilo que é evitado. Ainda assim, leitores devem distinguir receios cotidianos de quadros de ansiedade, trauma ou depressão, que não se resolvem apenas com exercícios de autoajuda. Nesse caso, o livro pode servir como apoio reflexivo, mas não substitui a avaliação psicológica, psiquiátrica ou médica, em quarto lugar. Presença no cotidiano e a separação entre pensamento e identidade, o subtítulo enfatiza viver no presente. E essa direção aparece na defesa de que a pessoa não se confunde integralmente com aquilo que pensa. Trata-se de uma ideia próxima de práticas de atenção consciente, pensamentos, lembranças e emoções podem ser notados sem que precisem determinar automaticamente a conduta. Para o livro, o aprisionamento no passado alimenta interpretações construídas a partir de experiências já ocorridas, enquanto a projeção excessiva do futuro amplia medo e exaustão. A presença nesses contextos não significa abandonar planejamento ou ignorar consequências. Significa recuperar contato com dados atuais, necessidades concretas e possibilidades de ação disponíveis agora. Essa mudança é relevante porque uma mente tomada por antecipações tende a interpretar sinais ambíguos como confirmação de perigo ou incapacidade. Ao observar a experiência presente, o leitor pode identificar sensações corporais, nomear emoções e escolher respostas menos reativas. Lima combina essa proposta com a noção de treino mental, sugerindo que clareza não é um estado permanente alcançado de uma vez, mas uma habilidade a ser cultivada. A formulação também evita a armadilha de exigir positividade contínua. Estar presente inclui reconhecer desconforto sem amplificá-lo por julgamentos adicionais. O resultado pretendido é maior flexibilidade para agir de acordo com objetivos pessoais, em vez de obedecer exclusivamente a narrativas internas antigas. Por último, o uso de física quântica, neurociência e epigenética exige leitura crítica. Um traço distintivo da obra é a tentativa de aproximar desenvolvimento pessoal de física quântica, neurociência e epigenética. Lima emprega essas áreas para defender que seres humanos não são estruturas imutáveis e que experiências, atenção e hábitos podem participar de processos de mudança. A mensagem geral de plasticidade e aprendizagem pode ser útil. Comportamentos e modos de interpretar situações de fato podem ser modificados ao longo do tempo. Porém, é importante ler com rigor as extrapolações feitas a partir dessas disciplinas. A física quântica descreve fenômenos em escalas específicas e não comprova que pensamentos individuais façam-se de externo conspirar a favor de alguém. Do mesmo modo, pesquisas em neurociência e epigenética não autorizam conclusões simples de que bastaria desejar algo para produzir qualquer resultado material ou biológico. O próprio valor do livro está mais claramente em suas propostas de auto-observação, mudança de hábitos e enfrentamento de bloqueios do que em uma validação científica literal de suas metáforas. Essa ressalva não invalida a experiência subjetiva do leitor, mas melhora seu uso prático. Uma leitura produtiva acolhe os exercícios que promovem reflexão e comportamento deliberado, ao mesmo tempo que diferencia a linguagem inspiracional de evidência científica. Assim, a obra pode ser aproveitada sem atribuir à ciência promessas que ela não sustenta. Em conclusão, Dê um Salto Quântico na Sua Vida é indicado principalmente a leitores interessados em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que desejam examinar pensamentos recorrentes, medos e hábitos emocionais que dificultam mudanças. Pode ser especialmente útil para quem sente que repete os mesmos impasses apesar de buscar soluções externas. for, pois organiza a reflexão em torno da identificação de automatismos e do treino de uma postura mais presente. Seus benefícios práticos estão na linguagem direta, na ênfase em exercícios e na tentativa de transformar ideias abstratas, como crenças limitantes, em pontos observáveis de ação cotidiana. O leitor pode retirar da obra perguntas úteis: qual narrativa mental se repete, que comportamento ela sustenta e qual passo concreto pode testá-la de maneira mais realista. Em comparação com livros de autoajuda estritamente motivacionais, o diferencial está na combinação entre propósito de vida, atenção ao presente e uma narrativa de reprogramação mental apoiada em referências a campos científicos. Essa combinação dá identidade ao texto e pode torná-lo atraente para quem procura uma ponte entre espiritualidade, bem-estar e vocabulário científico, ao mesmo tempo. Essa é sua principal limitação: as associações com física quântica, neurociência e epigenética devem ser lidas criticamente, sem converter Lás em prova de controle mental sobre a realidade, lido como instrumento de reflexão e prática pessoal. E não como substituto de ciência rigorosa ou de cuidado clínico, o livro oferece um roteiro acessível para observar padrões e ampliar a capacidade de escolha. Se você quiser apoiar Wallace Lima, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!